Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Por que morremos? Não. Tudo o que importa é que dois enfrentarão muitos. Isso é o que importa. Satisfaça-se com isso, Clown. E atenda a um pedido meu. Conceda-me a vingança. Mas se não me atender, então vá para o inferno.
Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados. Seu intervalo da vida real para falar sobre RPG. Nós estamos aqui seguindo nossa série de títulos, né? O nosso foco são sistemas e cenários. Eventualmente a gente traz outros ícones e referências do nosso hobby, né, no país. E hoje a gente vai meio que juntar as duas coisas, porque o meu convidado, ele faz parte de uma editora que está começando agora e que está conquistando já com muito, muito orgulho, com qualidade, o seu lugar no mercado, e está trazendo esse título que todo mundo estava querendo ver, tanto que em poucos dias o financiamento já conseguiu acumular bastante coisa, né? O meu convidado é desenvolvedor de sistemas, historiador, mas você conhece ele como editor da editora Gnosis e tradutor do Bárbaros da Lemúria. Eu estou falando de Jonas Picholaro. Tudo bom com você, cara?
Tudo bem.
Cara, poxa, me conta um pouco aí sobre essa experiência do Bárbaros. Primeiro, me conta como é que é a sua história em particular com esse jogo.
Bom, é o seguinte, nós começamos desenvolvendo nossos próprios livros, né? E estávamos já há algum tempo procurando um livro para licenciar, né? Algum jogo que o pessoal estivesse desejando, né? Estivesse querendo e que fosse fácil de licenciar. E aí, pesquisando, muita gente pedindo o Bárbaros da Lemúria, né? E pelo que a gente soube na época, ele já tentaram trazer ele algumas vezes para cá, mas por N motivos ele acabou não sendo financiado. Então eu vi meio que como um desafio, né? Foi um desafio pessoal, assim, não, peraí, eu vou financiar isso daqui. E em 48 horas conseguimos.
Qual é a editora lá fora? Com quem vocês entraram em contato?
Beyond Belief Games, né? Eu falei com o próprio Simon, né, que é o criador do jogo. Nós tivemos aí uma longa conversa. Ele estava bem, assim, triste pelo jogo não ter saído no Brasil, porque ele saiu em vários países, né? E aí eu falei, não, vamos lá, vamos negociar e eu vou lançar esse jogo no Brasil. E aí ele ficou bem contente aí quando eu contei para ele, né, que o jogo havia sido financiado.
Bem, para quem não conhece o Bárbaros da Lemúria, do que se trata esse jogo?
Bom, o Bárbaros da Lemúria, ele é um jogo de espada e feitiçaria, né? Bem na pegada, assim, dos contos do Howard, né? Do Robert Howard. Espada e feitiçaria, em geral. E ele tem para mim, assim, o sistema, ele tem um diferencial que é ele ser simples sem ser minimalista, né? Então ele é um sistema que utiliza, por exemplo, só dados de 6 lados, né? Mas ele tem em toda a sua mecânica, assim, um conteúdo, não que seja complexo, mas um conteúdo bem complementar, assim.
Eu sempre contei para as pessoas que o Bárbaros da Lemúria, ele tem um crédito muito especial, porque é o jogo mais antigo que eu me lembro que utiliza o conceito de vantagens e desvantagens no seu livro básico. É verdade mesmo? Foram eles que começaram?
Sim, já houve uma tentativa disso antigamente no próprio AD&D, mas não era exatamente vantagem e desvantagem, né? Mas esse conceito de você ter uma vantagem circunstancial numa rolagem ou uma desvantagem circunstancial veio do Bárbaros da Lemúria. Ele já veio embutido no próprio core do sistema, né? No AD&D antigamente era algo parecido, não era bem vantagem e desvantagem, e era uma regra totalmente opcional, né? Em vez de você ganhar um bônus, você ganhava uma vantagem, mas rolava um dado e escolhia o melhor resultado, mas era uma regra muito obscura e muito secundária.
É do player's option, não é?
Isso, do player's option.
É. O Player's Option, para quem não sabe, é uma série de livros sensacionais que expandiam as regras do chassi mesmo do D&D, permitia inclusive no sistema de pontos que você pudesse, de repente, fazendo, sei lá, um elfo que não tivesse a visão infravermelha, mas tivesse alguma outra característica, permitia você dar uma mexida no sistema, e ele foi muito bom. Ele só não entrou para a história e virou uma coisa mais influente, porque na sequência veio a terceira edição, que meio que matou isso tudo. Você está comentando isso, mas eu lembro que na caixa verde do Mentzer, do Beckme, no Companion, você tinha pela primeira vez citado o teste de atributo, que até então ele não existia. E aí o mestre definia pelo número, pela quantidade de D6, mas isso tem mais a ver com dificuldade do que vantagem e desvantagem. Mas o mestre dizia quantos D6 você tinha que rolar para tirar o mesmo resultado ou menor do que aquele determinado atributo. Então, um teste muito fácil seria 2D6, um teste mais difícil 3D6, e aí 4D6 nessa evolução. Mas, de novo, isso aí é dificuldade, né? Essa questão toda de você transformar, subjetivar a definição da dificuldade de um teste, que é o grande ponto sensível do RPG, né? Porque independente que você faça uma regra que estabeleça muito, você vai prender no critério do mestre, que se a regra não explicar, um mestre pode arbitrariamente colocar um teste muito mais difícil ou muito mais fácil. E o conceito de vantagem e desvantagem deu essa unificada, né? Que só pelos dados ali você já vai ter essa diferença.
E ele está presente somente para algumas características, né? Não é como, por exemplo, no próprio D&D, que é numa circunstância específica. Você tem que ter o que a gente chama de, em inglês, né? São os boons, né? Que oferecem essa vantagem e desvantagem. Então você não tem a todo momento, só para coisas específicas do seu personagem. Isso veio...
É isso em todo jogo, né?
Sim, sim. Isso veio com os talentos do D&D, né? Só que no AD&D ele não era ligado por exemplo, a uma classe ou um... Ele era ligado só a uma circunstância qualquer no jogo.
O projeto original do Barbarians of Lemuria, se eu não me engano, ele também era um financiamento coletivo, né? Você sabe qual o ano, o período que ele apareceu?
Olha, houveram várias versões, né? Se eu não me engano, foram 4 versões do jogo. Essa última, que é a que a gente está lançando, edição mítica, ela surgiu em... me fugiu aqui agora, mas se eu não me engano foi 2009, alguma coisa assim, que essa edição foi feita. Eu não sei se foi a época do financiamento, tá? Mas essa edição ela foi compilada, se eu não me engano, em 2009, tá?
Faz sentido, porque é o período da Era das Trevas, da quarta edição, em que Sim. Todo mundo estava querendo seguir pro seu próprio lado e fazer o seu D&D, né?
Sim. Ele tinha outras versões, né? Bem mais simples, bem mais... bem menores, né? Do que é o livro hoje em dia. Eles compilaram... teve a primeira e a segunda, né? Aí eles compilaram tudo na edição Legendary, né? E depois lançaram essa edição mítica com algumas regras adicionais que outros criadores fizeram, ele adicionou no livro, que é a regra de batalha naval, regra de combate de exército. Então ele colocou, né, tudo, compilou tudo no mesmo livro.
Ou seja, o que a gente tem aqui é um livro que já foi escrito e reescrito umas 4 vezes, e cada vez buscando melhorar, o que mostra que você tem uma base de fãs sólida lá fora, que permite esses reprints, né? E, cara, eu vou dizer que é um jogo que fez uma diferença, assim, que eu cheguei, por mais que eu não tenha jogado, eu já ouvia muito ele, já tinha muito interesse em conhecer ele melhor. Estruturalmente, como jogo de fantasia medieval, ele ainda obedece a essas características, por exemplo, ele tem classe e raça, ou é uma coisa só? Como é que funciona a cara do por alto do
Ele é um sistema sem níveis, né? Ele não possui nível de personagem. Você tem pontos de avanço, né? Pontos que você gasta para aumentar determinadas coisas do seu personagem. Ele não tem classes, né? O personagem ele tem carreiras. Então, por exemplo, um personagem inicial ele começa com 4 carreiras. Então é bem aquela pegada do Conan, por exemplo. Ah, ele era bárbaro, ladrão, pirata e rei, entendeu? Então, e nobre, né? Então você...
ele vai acumulando essas carreiras.
E, você, e as rolagens que não tem a ver com combate, elas sempre estão interligadas com as carreiras, né? E as rolagens de combate, você tem os atributos específicos para isso.
Muito interessante. O que mais de diferente que o sistema tem que você se interessa ou que você viu ali que vale destacar?
É a questão dos pontos heróicos, né? E o conceito de sucesso crítico e falha crítica dele, né? Quando o personagem ele tira uma falha, porque qual que é a pegada do sistema? Você vai rolar sempre 2d6, somar um modificador, e ele tem que dar 9 ou mais para você passar no teste. Se for menos do que isso, você falhou, tá? Só que se cair 1 e 1 no dado, seria uma falha automática, não uma falha crítica ainda. Você pode assumir uma falha crítica e adicionar um ponto heróico no seu personagem. Esse ponto heróico, ele pode ser gasto quando você tiver um sucesso crítico, que é o 6 e 6. Então você tem lá o 6 e 6, gastou o ponto heróico, você transforma ele em algo lendário. Então, tipo, você tá cercado por 7, 8 inimigos, você consegue atacar os 7 e 8 ao mesmo tempo, tendo essa ação lendária e gastando o ponto heróico. Então ele é bem brutal, assim, né, nessa parte. Ele é bem cinematográfico até um pouco nessa parte de sucesso e falha crítica.
Eu gosto desse conceito de você ter que explorar falhas para poder ganhar determinadas vantagens, né? Porque, de modo geral, é muito comum você ter um jogo, uma galera que você passa o teste o tempo inteiro, não tem muita noção de dificuldade, e aí a ideia da derrota e do risco acabam fazendo com que isso aconteça pouco. Se você tem esse diferencial, o jogador ele também vai explorar o fracasso dentro da estratégia dele, e aí eu acho que o sistema, de modo geral, ele fica menos obcecado em vitórias o tempo inteiro. E aí também vai ajudar a dar aquela cara das histórias do Conan, que o Conan no começo se ferra, e aí consegue ter uma reviravolta e no final se dá bem, né? É um jeito do sistema abarcar com essa ideia. Legal. Cara, me conta mais sobre o projeto, cara. O projeto lá fora, então, o projeto aqui...
O projeto lá fora, ele é bem simples, né? Ele foi financiado... Assim, é o livro, o mapa e o escudo, né? Foi bem... Uma coisa bem enxuta. Só que ele abriu essa licença e vários outros conteúdos foram produzidos, né? Por terceiros. Então, o sistema do Bárbaros da Lemúria, ele cresceu muito em cima também de outras temáticas. Por exemplo, ele tem um sistema, né? um livro, que chama Everyone. Ele pega todo esse sistema, por exemplo, do Bárbaros da Lemúria e deixa num RPG genérico, onde você pode jogar algo espacial, Segunda Guerra, Faroeste, sempre utilizando o mesmo sistema. Então, isso foi criado, né? Lá fora a gente está vendo para trazer também, né? Como um adicional aí nos próximos anos, né? Mas ele lá fora ele é o queridinho, né? Junto com o Bárbaros da Lemúria, o Everyone, ele é o queridinho, porque já saiu vários módulos de aventura, vários suplementos com essas temáticas, né? E então pra cá a gente tá começando, né? Do começo mesmo, vamos lançar o jogo base, que é o Bárbaros da Lemúria, e depois nós vamos abarcando aí o restante da licença.
Legal. Eu achei aqui, o Bárbaros da Lemúria ganhou uma premiação em 2008, no Indie RPG Awards. Ele foi jogo do ano e jogo mais inovador.
Era na edição lendária ainda, se não me engano. É. E aí, e a produção aqui, o que a gente está trazendo, né? Estamos trazendo o livro básico, né? Com outros dois livros adicionais. Um bestiário, que... Nós fizemos um bestiário para a OSR no nosso último financiamento. Então a gente está pegando esse bestiário e adaptando para o Bárbaros da Lemúria nesse financiamento. Então ele já vai vir com as fichas do Bárbaros da Lemúria, né? E um livro extra que é um suplemento, um companion, tá? Com regras adicionais, regra para jogo solo, que o pessoal pede bastante. Então ele vai vir aí com conteúdo adicional que vai ser feito por nós, né? A licença ela permite que nós possamos criar qualquer suplemento pro Bárbaros da Lemúria.
Pô, muito legal, cara. Então você, na verdade, também está atuando como game designer, apesar de ser eminentemente um trabalho de tradução, pelo menos inicial, né?
Sim, sim. E aí agora nós batemos o livreto de aventuras, né? Que vai chamar Crônicas de Lemúria. E vai trazer várias aventurinhas episódicas, né? Então, conforme o financiamento avança, além das outras metas, como o escudo, um pôster mapa, artes novas, né, artes exclusivas da versão brasileira, tem também as aventuras, né, conforme o financiamento anda, mais aventuras vão sendo desbloqueadas e colocadas nesse livro.
Ah, tudo no livro básico mesmo?
Não, né? Não, aí seria um livro à parte.
Ah.
Então tem o livro básico, os outros dois, que é o bestiário e o livro de suplemento Companion, né?
Tomos Perdidos,
isso,
né?
Isso. E o Crônicas, que é um livretinho, brochura, bem simplesinho, só com aventurinhas, aquela aventura, tipo, one shot, pra você sentar, jogar numa tarde e na próxima sessão jogar alguma outra coisa.
Legal. Ó, já vi que tem token pra VTT também, eu adoro isso. Sim. Quais são os tokens e como é que funciona?
Então, nós estamos criando as artes pro livro, né? Então essas artes elas vão ganhar os tokens, tanto dos personagens icônicos do livro, quanto das carreiras, né, e dos monstros. Então esses tokens vão estar lá, tanto para Roll20 quanto para o Foundry. O Bárbaros da Lemúria ele já tem módulo nos dois, né? Então nós só vamos trabalhar na tradução deles, nem colocamos como meta extra, porque como já existe, não precisa ser financiado, é só traduzir. Então logo já vai dar para utilizar. E aí tem mais algumas metas que nós não colocamos, né? Mas mais pra frente, quem sabe, desbloqueia mais.
Ah, vamos torcer que sim, que continue entrando dinheiro aí, que vocês tenham que quebrar a cabeça de inventar mais coisa, né? Se eu não me engano, o financiamento começou, acho que tem, na data da gravação, mais ou menos uns 5 dias, e ele já bateu a meta inicial dele de R$15.000. Ou seja, você que está ouvindo o programa agora, quando entrar lá no catarse.me/BOL, de Barbarians of Lemuria, você já vai poder participar e já vai poder botar um dinheiro já sabendo que o projeto já vai sair, né?
Sim. Ele financiou em 48 horas. Começamos na sexta, domingo ele estava financiado.
Que beleza, hein? Não ter esse ataque cardíaco de ter que esperar até bater, né?
É
maravilhoso. Você trabalhou no Cartapasso também, né?
Sim, sim. O Cartapasso ele é um projeto inteiro meu.
Muito legal, cara. Conta pra quem não conhece ainda. Quem ficou perdido do mundo do RPG dos últimos 6 meses.
Bom, o Cartapasso ele é um bestiário pra RPGs old school. Então, tipo, Old School Essentials, Old Dragon. Dá pra rodar no DCC também. Arcana Primária. Qualquer sistema OSR, né? Nessa pegada aqui. Foi inspirado nos D&Ds antigos. Então, em qualquer um desses sistemas, esse monstro ele vai ter lá as suas estatísticas, tudo que você precisa para colocar ele em jogo, tá? São 128 monstros, né? Nós financiamos aí uma caixinha, tinha, né, a opção da caixa, né? Com 128 monstros, com as miniaturas no estilo Pawns, né? Do tipo do Pathfinder. As cartas de monstro e tal. Só que esses 128 monstros eles são inéditos, assim, eles não fazem parte de algum bestiário específico que já foi lançado. Tem vários ilustradores, né, que nós apoiamos, e eles têm Patreons e eles vão criando monstros bem estranhos, assim. Então a ideia foi pegar esses monstros estranhos e criar uma ficha para eles. Criar uma ficha e dar um lore, né? Colocar as características, onde que ele
pensar
vive.
Numa estratégia dele, né?
Sim. Então, aí surgiu o Cartapasso, né? Assim, são esses monstros. É coisa nova pra você poder colocar na sua mesa, né? Pra fugir um pouco do bestiário que você conhece.
Vocês mostraram pro Simon?
Então, esse sim, né? Eu enviei pra ele a página do financiamento, mostrei lá os monstros e tal. Ele gostou bastante. ele falou, alguma chance desse sair pro Bárbaros da Lemúria? Adaptados pro Bárbaros da Lemúria? Eu falei, já tô fazendo.
Então, muito bom, muito bom.
É, ele vai vir com uma versão mais simples, né? Porque o que foi financiado, ele é capa dura, colorido, né? Uma versão um pouco mais premium. Mas pro Ball ele vai sair inicialmente numa versão mais simples, né? É, capa simples, preto e branco. E aí quem sabe, né, com as metas a gente dá um upgrade nele.
O Bárbaros da Lemúria, ele é A5 ou é carta?
Ele é 16x23.
Ah, não, então ele é tipo um quadrinho assim.
Um isso, pouco, mas... ele é um pouco maior que o A5. É a mesma medida que saiu aqui pro Ozzy e pro Old Dragon 2.
Eu gosto, ele tem menos cara de livretinho.
Sim. E ele tem... É o mesmo tamanho do Forbidden Lands também. É, ele tem um tamanho legal para você manusear, né? E ele torna a produção um pouco mais barata, né? Porque você reaproveita melhor as folhas na gráfica. Então, um livro em A5 e em 16x23, ele sai praticamente o mesmo valor por página... Só que cabe mais conteúdo nele, entendeu?
Que estranho, né? Porque geralmente eles calculam pela folha, que é o A0.
Uhum.
E aí o que sempre me pareceu ser o simplificador real é a metade da metade, né? O A1 é metade do A0, não, o A2 é metade.
Tem as margens, né? As margens de segurança que comem um pedaço. E aí o 16 por... Na verdade não é nem 16x23, é 15,5x22,5 que eles falam, né? É, no mercado chama de 16x23. Mas essa medida ela dá um recorte perfeito na folha, assim.
Poxa, bom vocês terem tido essa experiência do cartapácio, porque vocês já entendem, já tiveram uma experiência prévia com todos os passos do projeto, porque aquela parte final de gráfica, de distribuição, meio que você tem que aprender, geralmente já com porrete na cabeça, porque já está no final do projeto, né?
Sim.
Vocês chegaram a passar algum perrengue ou foi, deram sorte de ser tranquilo?
Então, nos nossos primeiros projetos que foram mais autorais, né? Tipo Sete Baladas do Oeste, lá que é o nosso faroeste, esse sim, ele foi... passamos aí um certo perrengue com gráfica, com essa parte logística, mas aí deu para aprender bastante coisa, né? O cartapácio, assim, nós encontramos uma gráfica muito boa, que já lidou com produtos de outras editoras aqui no Brasil. Então a própria New Order já, se não me engano, está fazendo com eles atualmente, a Jambô, o pessoal da 101 Games. Então foi uma escolha.
Então, a gente não vai falar aqui, óbvio, o nome da gráfica, mas já vi que você descobriu a boa, né?
Sim, sim. Na verdade, foi um colega em comum de nós todos, assim, né? Que lá no Diversão Offline falou, ó, essa gráfica aqui é boa. E aí todo mundo começou a usar, porque vários problemas aí acontecem, né? Normalmente em algumas gráficas.
Eu não sei se a gente está falando a mesma, mas, por exemplo, aqui eu costumo imprimir o que eu imprimi o Cordel. A gráfica, ela é gerida, na verdade, como uma instituição, sem fins lucrativos. Então, ela paga menos imposto, então ela consegue cobrar menos do valor básico de impressão, né? Mas voltando para o projeto, então. Você está sendo responsável pela tradução e pela produção de maneira geral. Você teve que alterar muito a estrutura da tradução quando você vai passar ele do inglês para o português, né? Tudo bem que você já ganhou uma gordurinha com esse livro maior, né? Eu acho que essa solução, inclusive, ela é mais estruturalmente para uma questão de você traduzir para um idioma que tem mais letras e palavras, né? Que é o português, sem ficar sobrando muita informação para a página seguinte. Como é que está sendo isso?
Olha, uma coisa incrível, assim, pelo menos as páginas já traduzidas e já diagramadas, elas estão cabendo, assim, perfeitamente. Então, são raras as ocasiões onde, tipo, por exemplo, sobra texto. Porque tem algumas coisas, que, pelo menos no livro original, que é um pouco redundante, que ele explica e reexplica. Então, algumas coisas, assim, eu sempre converso com ele, né? Então, algumas coisas eu falo pra ele, ó, posso colocar isso aqui de uma maneira um pouco mais direta? né, explicando a mesma coisa, ó, só tirando essa frase aqui e deixando isso mais direto. Ele falou, não, tranquilo, se disser a mesma coisa, você pode colocar à vontade. Não, é sempre passando para ele, né, quando tem alguma... Mas, assim, isso aconteceu, vai, de 60 páginas traduzidas, aconteceu em 2 bloquinhos de texto. Né? O resto está encaixando perfeitamente, assim. Então, né...
Bom, que bom.
Tá rolando.
Eu estava pensando justamente num aspecto louco que quando você... principalmente quando você lê muitos RPGs, antigamente existia mais esse problema, hoje acho que tem menos. Mas às vezes acontecia de você ter dois pontos diferentes do livro que falavam sobre uma mesma regra, e numa delas continha uma informação e na outra tinha uma outra. Ou seja, para você entender a regra como um todo, você teve que pegar o pedaço daqui e dali, o que já cria uma regra básica, inclusive para quem está começando agora, né? Defina o ponto claro do livro onde você vai falar sobre aquele assunto e atenha-se àquele pedaço dali.
Sim.
Porque você não pode criar um livro confuso, né?
Uma coisa que a gente está fazendo muito é trabalhando na diagramação o que a gente chama de facing pages, né? É você abrir as duas páginas do livro assim e tudo que você precisar sobre aquele assunto estar ali. Então...
Ah tá, você diz é quando você tem tudo dentro do spread,
isso,
né? Você nunca tem que virar uma página. Engraçado que eu comecei a fazer isso, eu era obcecado com isso em 2008, 2005, 2006, 2007, lá no Crônicas de Avalon. E aí meio que não ecoava muito isso nas outras produtoras. E cada vez mais recentemente eu tenho percebido nisso, que você tem que entender que a interação do leitor com o jogo, se ele for uma experiência completa, se tudo que você precisar tiver no seu campo de visão, você acaba aprendendo, você absorve as regras com mais tranquilidade. Você adquire uma, vamos dizer, uma confiança junto com a identidade visual que você lê o livro com mais tranquilidade, né? Muito legal. Esse trabalho de traduzir e pensar nesses aspectos, e muito bom você poder ter esse controle de qualidade junto com o autor lá fora, porque você tem essa troca de figurinha que vai te salvar de repente o cara lá na frente reclamar porque você fez W, X, Y, Z, né?
O Simon, ele é uma pessoa muito acessível, né? Então, sempre que a gente tem alguma dúvida sobre... Às vezes sobre algum termo, sobre alguma coisa da lore do jogo, né? Ele já vem prontamente, já responde. Então... ter esse apoio dele, assim, foi bem importante, assim. Principalmente que é o nosso primeiro licenciado, né? E ter um contato, assim, direto com o autor é algo meio raro, então...
Vocês estavam na diversão offline. Eu vi que você tinha um stand, cheguei lá, fui trocar uma ideia. Mas eu queria saber mais as histórias da origem da editora. Vocês são de que cidade? Qual é a história da formação da editora?
Então, a editora começou comigo, né? Nós éramos... Eu era só um blog, né? Um blog de RPG, fazia adaptações para Old Dragon, né? Em 2011, né? Quando saiu Old Dragon, eu tava voltando a jogar RPG, fiquei num hiato de 4 anos. E aí...
Olha lá, quarta edição de novo, atrapalhando a vida das pessoas.
E aí, o que acontece? Eu fundei o blog, comecei a postar material. Foi aí que eu decidi que eu precisava criar meu próprio conteúdo original, né? Então, a primeira coisa que eu criei foi um suplemento pro Old Dragon, que chamava Tomos Antigos, que era um livro só de magia. E eu peguei, assim, magias do que estavam na OGL, né, que não tinham no Old Dragon, compilei em um livro, coloquei mais algumas mecânicas e lancei. Foi meu primeiro financiamento coletivo, foi como pessoa física, foi bem simplesinho.
Quando isso? Em que ano?
Em 2018 para 2019. Isso foi bastante tempo depois do blog, tá? Aí, depois disso, eu lancei um jogo original, assim, né, utilizando a OGL, mas nessa pegada mais Lovecraftiana. Então, eu lancei um joguinho bem simplesinho, bem um livretinho, assim, que é o Into the Madness. Ele é pra aventura, assim, tipo Call of Cthulhu, mas numa pegada mais minimalista, né? E a partir daí, né, com as vendas dele, né, na verdade o que chamou a atenção dele foi o bestiário, que tinham várias criaturas do nosso folclore, e numa versão mais macabra, assim, né? E com ele, eu falei, não, agora eu vou ter que abrir o CNPJ, porque já teve um nível de apoio um pouco maior, né? Então eu abri a editora, né, firmei a nós como editora, e eu chamei o Sérgio, né, que hoje é meu sócio. Ele tinha um blog que era a Casa do Alquimista também, a gente fazia algumas parcerias, e eu chamei ele para ser esse meu parceiro de criação, né? O Sérgio, ele é o cara que escreve, assim, quando precisa escrever qualquer coisa, lore ou um jogo, dou na mão dele, ele escreve. Ele é o cara que, assim, às vezes tem que pedir para parar de tanta coisa que ele escreve.
Vocês são de que cidade?
Então, eu sou do interior de São Paulo e ele é de Minas Gerais.
Ah, legal. É muito bom você, graças à internet, poder ter essas colaborações, né? Por exemplo, o Rafão e o Diego Bacinello, né? O Bacinello está em São Paulo, o Rafão na Bahia, né? Eu mesmo, poxa, no desenvolvimento do Cordel, lá trabalhando com a Arusha, que está em Fortaleza. Cara, essa troca, ela é muito positiva, porque abre os nossos horizontes, né? Acho que muitos de nós, antes da pandemia, a gente meio que até ignorava, não dava atenção, nem jogava remotamente. Depois a gente vê que se tocou, que a gente realmente está num universo muito maior e você pode encontrar e trabalhar com muito mais gente. Né?
Sim, o pessoal que trabalha com revisão aqui pra gente, que hoje são parceiros também, que é o Milton e o Adeir, um é do Rio de Janeiro e o outro é do interior de São Paulo também. Então, ele já está mais perto de mim, mas então, se for ver, é São Paulo, Rio e Minas Gerais.
Vocês já chegaram a testar e jogar bastante, ou você meio que mais trabalhou no texto?
E você diz do Lemúria?
Do Lemúria,
tá.
Voltando pro Lemúria.
Cara, eu cheguei antes de lançar o jogo, eu narrei uma campanha aqui, né, pro meu próprio grupo, para ver qual que era de jogo. Para mim, assim, foi paixão à primeira vista, eu gostei muito do sistema. Tem muita coisa que eu usava na minha mesa, eu nem sabia que vinha dele, né? E vinha dele. Então, por exemplo, esse conceito de proeza e fraqueza, por exemplo, que te dá uma coisa, mas também te tira outra coisa, né? Ao mesmo tempo. Vamos supor, você tem um talento, né? Mas com esse talento você ganha uma desvantagem. Então, essa parte das carreiras, eu tinha visto isso num blog, e eu nem imaginava que foi retirado do Bárbaros da Lemúria. Então eu usava nas minhas mesas também, porque eu não curto muito sistemas de perícia e tal. E aí eu falei, não, realmente...
Deixa eu entender, você tem umas vantagens que para você ganhar o bônus, e também ganha uma desvantagem?
Na verdade é assim, o seu personagem, ele começa com uma proeza, um boom, né, que eles falam. Essa daí é gratuita. Se você quiser mais um, então, por exemplo, você tem lá, bom de briga, né? Aí você quer um outro lá, tipo o punho de ferro, né? Você dá mais dano com as mãos. Para você ter esse punho de ferro, que é o segundo boom, você teria que ter uma desvantagem, né? Uma fraqueza.
Ah, maneiro. Igual o Crônicas.
Maneiro, então você pode até ter um terceiro, mas aí você assume outra fraqueza. E por aí vai.
É muito legal como é que você tem uma série de conceitos e ideias que... Cara, não quer dizer que você tenha chupado, não. Você faz parte de uma geração de pessoas que criam juntos e acabam encontrando soluções similares, idênticas. E mostra como é que você trabalha a tendência dentro do hobby, né? A gente tem um... É muito comum, pelo menos para mim, você olhar os títulos, com o tempo você tem uma flutuação em relação à complexidade, né? Você tem uma época que tem... Jogos mais complexos estão na moda, depois são outros jogos mais simples. Eu acho que hoje em dia o mercado já cresceu o suficiente a ponto de ter pessoas que gostam dos dois lados. Gente que é ultra fã de Pathfinder, Starfinder, o Rolemaster voltando lá fora, e uma galera que curte muito material minimal, mazes. Pô, esse tanto de OSR que busca simplificar, né, o jogo. É como você comentou, né, você pode simplificar sem deixar simplório, né? Que eu acho que é uma característica que o Lemúria tem também.
Sim, o que mais me chamou a atenção nele foi isso. Você anota algumas coisas na sua ficha, que diferenciam seu personagem, né? Tipo, da onde você veio, as carreiras que você segue, que contam a sua história. Então, por exemplo, você era um bárbaro que virou um escravo e aí lutou na arena como gladiador e hoje você é um pirata. Então isso já conta a história do seu personagem até o momento. Você não precisa, assim, ter uma ficha extensa com um monte de anotações.
A bio do personagem. Sim, já está na ficha.
O seu povo não vai te dar bônus ou redutor de atributo nem nada assim. Ele só vai dizer de onde você veio e quais são as proezas e as falhas, que as fraquezas que você pode adquirir. Só isso.
Você está limitado a elas ou elas são sugestões?
A primeira tem que ser do seu povo, né? Ou da sua carreira, ou de algumas das suas carreiras. A segunda também tem que ser do povo ou da carreira. E a terceira pode ser de uma lista geral. Então, para você ter algo da lista geral, você precisa ter duas falhas.
Você está falando que esse jogo não tem classe, mas acho que ele tem, sim. A diferença é que tem classes, tá. Você trabalha com mais de uma. E aí, não estando preso ao conceito do nível, que vai ter uma evolução, um personagem que seria de nível alto, ele tem várias carreiras dentro da
profissão. Na verdade, eu acho que você não pode assumir mais do que quatro carreiras, se eu não estou enganado, tá? Isso é algo que realmente eu não sei. Mas eu sei que no momento da criação, o máximo que você pode adquirir é quatro, né? Eu acho que você pode aprender uma quinta, uma sexta, mas o custo é muito caro, assim, em pontos, né? Acaba não compensando, né? E a magia desse sistema também, que eu acho magnífica, né? A magia do Bárbaros da Lemúria, ela é livre. Ela só tem o que a gente chama de magnitude. Então são quatro níveis de magnitude. Magnitude zero, que são magias simples, que qualquer pessoa poderia fazer aquela determinada ação se ela tivesse as ferramentas apropriadas. Só que você faz com magia. Então, por exemplo, abrir uma porta. Um bárbaro, um ladrão com gazua poderia abrir aquela porta. Você pode abrir aquela porta magicamente, tá? Leva o mesmo tempo, tá? 10, 15 minutos, só que você vai usando a magia. Essas magias, elas não têm custo de poder arcano, né? Isso. Aí você tem as magias de primeira magnitude. Já são um pouco mais, tipo, andar na parede, fazer algo pegar fogo, criar uma labareda de chamas, tal. Só que aí você tem que gastar poder arcano, né? E as de segunda e terceira magnitude, que são magias assim, tipo, terceira magnitude é chuva de meteoros, né? Só que você não tem uma lista de magias. Você cria a magia que seu personagem sabe, não na hora. Entre aventuras, né, você vai gastando pontos para você criar suas magias. Aí essas magias, às vezes elas têm, quem define o quanto que ela custa, qual a magnitude, é o mestre, né? Então, às vezes a sua magia, ela gasta mais poder arcano que você tem. Então, quando você soltar, você provavelmente pode morrer. Ou você tem que criar alguma coisa, tipo, sei lá, sacrificar um animal, por exemplo, entendeu? Coisa bem espada e feitiçaria. Ou, sei lá, utilizar um artefato que ele é consumido no momento que você conjura essa magia. Isso. Então, essa magia é uma magia mais livre, né? Tanto o nosso livro lá, o Tomos Perdidos, ele vai vir com algumas magias de exemplo, né? Mas também para fazer com que o pessoal, assim, para incentivar o pessoal também a criar, né? Ó, tá aqui algumas criações que vocês podem usar, mas peguem isso, destrinchem e criem suas próprias magias.
Não, que delícia, cara, você poder criar, expandir o conceito de um RPG, podendo falar de mais coisas que na sua primeira, segunda, terceira leitura você sentiu que poderia estar faltando, né? Ou seja, tu já pega já um campeão de vendas, né? Um jogo que já tá redondinho, pronto para você destruir ele. Não, desculpa. para você expandir ele. tô brincando.
Tranquilo.
E, cara, vocês já estão com o livro pronto já? Como é que vai funcionar essa relação da... a partir do momento que terminar o financiamento e imprimir, então, e entregar.
A licença ela não traz, por exemplo, para a gente as imagens do livro, né? As artes. Então as artes elas estão sendo feitas todas aqui no Brasil com artistas brasileiros, né? Nós já tínhamos algumas, né, antes do financiamento, eu já tenho cerca de 30 artes, 40 artes do livro. Então já praticamente metade, tá? E as novas já estão sendo desenvolvidas, né? Então essa eu acho que é a parte mais demorada, mas creio que a gente vai conseguir cumprir o prazo, né, que é liberar o PDF em novembro, né, o PDF final. Mas a nossa ideia é, como a gente já está trabalhando a tradução, eu já tenho todo o modelo de diagramação, né, que é o mesmo que eu vou usar para o Fast Play que estou desenvolvendo. Então, colocar a tradução nessa diagramação, mesmo que ainda sem as artes, né, dá para liberar, por exemplo, para os apoiadores um PDF beta, né, só com algumas artes faltando ali, e em novembro liberar o PDF final.
Não, se você entregar um PDF mesmo sem ilustração, mas já com as regras, pô, já vai agradar muita gente que quer justamente conhecer.
A gente está elaborando o Fast Play, porque ele não existe na versão americana, né? Na versão gringa, né? Ele não é americano, acho que, se eu não me engano, é. Eu não sei se o Simon é em inglês, eu não estou lembrando agora. Mas é americano, eles são europeus. Então na versão europeia do jogo não tem Fast Play, tá? Nós estamos desenvolvendo, pedi permissão para ele se poderia desenvolver. Ele deu a bênção total dele, então ali no Fast Play já vai vir tudo que você precisa para começar a jogar, né? Não vai vir tudo completinho, é todas as regras ali, mas para você criar um personagem e jogar uma ou duas aventuras, né, já tem o suficiente.
Eu acho que eu entendo o que você quer dizer. Porque eu costumo fazer isso de meus RPGs também. Ele é um guia de jogador que vai ter o primeiro contato com aquilo ali, que ali talvez não vai explicar nada sobre a regra, mas ele vai mostrar as tabelas que são mais importantes, vai fazer você entender a pontuação.
Ele vai ensinar a regra, tá? Vai ensinar, tipo, por exemplo, como que é a mecânica de vantagem e desvantagem. Ele vai passar tudo direitinho. Você pode criar um personagem, mas ali não tem, por exemplo, todos os povos, não tem todas as carreiras, entendeu? Eu coloquei um pouco menos, né? Deixei mais enxuto, mas aqueles personagens que o pessoal faz normalmente, né, que a galera mais utiliza, eu deixei tudo pro Fast Play. Se a pessoa quiser uma opção mais completa, daí ela precisa do livro básico. Mas em termos de regra, vai estar... Regra, poxa, assim, para jogar com personagem, vai estar tudo ali. Agora, a regra de batalha de navio, barco voador, isso tudo não tem no Fast Play.
Isso é desdobramento, isso é de menos. E existe uma previsão para a publicação do Fast Play?
Eu estou finalizando a diagramação dele, já está todo escrito, né? Eu devo finalizar entre hoje e amanhã, né? Hoje, dia 16 do 8, ou amanhã, 17 do 8, né? Porque não sei quando que sai o podcast, mas já deve...
Mas então é provável que daqui, que quando a galera assistir o programa, semana que vem, provavelmente, já esteja ali. Então é isso, cara. Dá uma conferida lá agora. catarse.me/BOL, que já vai ter ali o Fast Play pra você já entender agora, pô, empolgando, curtindo. Junte-se a nós, porque eu também já participei desse financiamento coletivo, lá já dei meu apoio. E... Cara, Jonas, muito obrigado pela presença, por estar aqui, para poder trocar ideia, apresentar não só nós, como o Cartapasso e especialmente hoje o Bárbaros da Lemúria. Eu queria ceder o microfone para você deixar o recado que você quiser.
Bom, eu que agradeço, Pedro. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui mostrando o nosso trabalho. Nós acreditamos assim num RPG mais acessível, né? Então, trazer o jogo pra gente foi uma coisa assim muito importante, mas trazer ele o mais acessível é possível também, né? Então é isso, gente. Sigam a gente lá nas nossas redes sociais, conheçam um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, os nossos outros jogos, os nossos outros trabalhos, né? E se puderem, apoiem aí o Bárbaros da Lemúria, já tá garantido. Quebramos a maldição, né, como os nossos apoiadores mais ferrenhos lá falaram. E é isso. Nossas redes são @RPG com Nozes, né? É isso.
Poxa, sensacional. Jonas, mais uma vez, brigadão. Quero te agradecer, mas também agradecer a você que está ouvindo a gente aqui, que está acompanhando essa jornada. Essa temporada tem realmente se mostrado especial, com uma variedade muito legal de títulos, de jogos, de cenários, mas também de pessoas que tem para acrescentar. Daqui a pouquinho, de repente, pode ser você que está ouvindo esse programa, está aqui conversando comigo, né? Então, perfeito. Jonas, manda um abraço para a galera que eu dou tchau logo em seguida.
Um abraço aí para todo mundo.
É isso aí. Um abraço, galera. Tudo de bom. Um abração. Tchau, tchau.
Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.
Share them.